Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim olhando para Chicago e, consequentemente, para a formação dos preços aqui no mercado interno. Parece que o mercado interno está melhor do que lá fora. Lá em Chicago, a gente teve um dia positivo para as cotações, mas aqueles ganhos tímidos de um pontinho só nos principais vencimentos em relação ao fechamento anterior. Aqui no Brasil, a situação é um pouco melhor. A gente já vê reações aí de até quase R$ 5 acima dos preços verificados nos portos na semana passada. Quem traz mais detalhes para a gente dessas informações é o Luiz Fernando Gutierrez, direto da Safras e Mercado, direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente analisa? Vamos começar com Chicago, Luiz. O mercado parece que está em compasso de espera. Esperando o quê, hein?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado ele foi surpreendido na semana passada, né, Alexandre? Ele teve grandes emoções, digamos assim, após algum período aí de lateralidade. E aí o mercado voltou a perder terreno, né, diante daquele tweet do Donald Trump, que voltou a acender aí a briga entre Estados Unidos e China, voltou a distanciar os países de um acordo, né? Trouxe um mau humor muito grande para o mercado financeiro mundial. E isso pesou em Chicago. Então, após aí a gente ter essas perdas acumuladas aí de quase 4,5% em Chicago, a partir de quinta-feira, desde quinta-feira, a gente tem um momento aí de estabilidade, de lateralidade de preços em Chicago, com o mercado, com os players esperando aí por novidades, por novas indicações aí, tanto com relação à guerra comercial, como com relação a como o mercado financeiro vai se portar diante dessa indefinição aí entre Estados Unidos e China. Então, o mercado ganha uma certa lateralidade. Tem um certo suporte técnico aí após testar o fundo de 8,40, aquele famoso fundo de 8,40 na primeira posição. Então ele ganha uma certa lateralidade aí para os próximos dias à espera de novidades.
Mas a novidade estaria focada principalmente no, nos próximos capítulos aí da guerra comercial, é isso?
Exatamente. O mercado, naturalmente, ele continua olhando para a safra americana, mas a gente não teve muitas novidades com relação a isso nos últimos dias. A gente vem de dois ou três relatórios consecutivos aí de condições lavouras do USDA, dizendo que as condições elas estão estabilizadas. Além disso, né, a gente tem também um panorama climático um pouco mais regular nos últimos dias. A gente tem também previsões de regularidade para os próximos dias no meio oeste americano, o que deve impedir que a gente veja uma piora nas condições lavouras, inclusive pode trazer uma melhora nas condições lavouras. Eu não ficaria surpreso se no próximo relatório da próxima segunda-feira USDA indique uma melhora nas condições lavouras, porque realmente o clima melhorou, a gente tem um retorno da umidade, a gente tem períodos de sol, de umidade, o solo tá com uma certa umidade razoável, a gente também tem períodos de temperatura um pouco mais baixos do que a gente estava vendo antes. Então, de certa forma, essa regularidade aí, atual nas condições da safra americana deixa um pouco de lado a safra americana, né? Acho que as perdas começaram a não aumentar mais. Obviamente que na semana que vem a gente tem um relatório do USDA aí de oferta e demanda na segunda-feira, que também é importante, ele pode trazer algumas alterações. Também eu não ficaria surpreso se o USDA aí trouxesse um aumento, mesmo que pontual, no tamanho da safra, mas também o USDA pode trazer um corte nas exportações, frente a essa piora nas relações. A gente pode ter movimento positivo também nos estoques. Então isso é importante, mas eu diria que o peso disso ainda nesse momento, ele é secundário aí perto da questão da guerra comercial, que mexe com isso naturalmente, né? Mexe com o estoque americano, mas o tamanho da safra americana hoje talvez seja deixado um pouco de lado aí, com o mercado centralizando as atenções ainda na questão da guerra comercial.
Resumindo essa preocupação, eu poderia dizer que sem a demanda ou sem uma conclusão aí dessa guerra comercial, nada adiantaria se discutir o tamanho da oferta nos Estados Unidos. É mais ou menos por aí, Luiz?
Sim, é mais ou menos por aí. Até porque, como eu falei, a gente não tem, né, uma tendência de aumentar as perdas nos Estados Unidos. E a gente já vinha falando há um bom tempo que uma safra de 105, 106 milhões de toneladas não é suficiente, né? Essa perda de safra não é suficiente para estoque americano cair muito. Então, mesmo com uma safra de 105, 106, o quadro de oferta e demanda americano estava sendo indicado lá com estoque final em 2020 de 20 milhões de toneladas. Então é muita soja disponível ainda no mercado americano e obviamente que isso é muito em decorrência da falta de demanda chinesa. Então a questão da guerra comercial, a questão da demanda chinesa pela soja americana, ela é o principal fator aí que pesa no quadro de oferta e demanda americano. Então, o tamanho da safra nesse momento fica um pouquinho de lado. Obviamente que se aumentar as perdas da safra americana, a gente pode ter um movimento negativo de estoques e o mercado sentir um pouquinho, mas vamos combinar que 20 milhões de toneladas de estoque ainda é muito. Então, se cair mais 5 milhões, 15 milhões ainda é razoável. Então, precisa cair muito mais a safra americana para a gente ter um alívio maior nos estoques, o que daí traria força para Chicago, só que eu acho que essa não é a tendência.
Não tem indicação nenhuma que vá nesse caminho. Bom, mas de qualquer forma, dá para dizer que o relatório, então, o relatório de oferta e demanda da próxima segunda-feira tem um viés negativo para os preços, Luiz?
Eu diria que ele pode ter sim. Eu acho que dificilmente ele vai ser autista. Eu acho que a tendência dele é ou ser neutro ou ser baixista. Exatamente por essa possibilidade de um certo aumento, mesmo que pontual, na safra americana. Mas, além disso, talvez o ponto principal seja o possível novo corte nas exportações americanas para a próxima temporada, em decorrência dessa falta de demanda chinesa pela soja americana.
Muito bem. Vamos ver, vamos então analisar o Brasil. Na contramão do que está acontecendo em Chicago, que tem essa pressãozinha aí nos preços, ou pelo menos uma tentativa de parar onde está, aqui a gente está vendo um movimento de alta, Luiz. Esse movimento, obviamente, não vem de Chicago, mas tem outros dois fatores aí que estão contribuindo.
Exatamente. Esse movimento é ligado, de novo, completamente à guerra comercial. Quando a guerra comercial aumenta, quando as tensões aumentam nos Estados Unidos e China, que é o que a gente está vendo agora, Chicago sente negativamente, mas, em contrapartida, o dólar ganha valor frente a outras moedas, porque o mercado financeiro mundial fica mais nervoso, aumenta o mau humor do mercado financeiro. Então, o dólar ganha valor frente a outras moedas, o real incluso. E, além disso, naturalmente, os prêmios de exportação brasileiros também ganham força. Exatamente pela tendência aí da manutenção da demanda chinesa nos portos brasileiros pelos próximos meses, porque a China, naturalmente, deve concentrar suas compras, ou deve manter as compras concentradas no Brasil, em detrimento dos Estados Unidos, exatamente por esse aumento das tensões comerciais. Então, a China não deve comprar mais soja americana daqui para frente, se comprar é muito pouco. Então, essa tendência de demanda chinesa estacionada nos portos brasileiros faz com que os prêmios de exportação subam no Brasil. E esses dois fatores, câmbio e prêmios em alta, mais que compensam as perdas que a gente está percebendo em Chicago. Então, no fim das contas, acaba pesando positivamente para o preço brasileiro.
Antes da gente falar dos valores em si, eu queria saber se já tem efetivamente uma procura maior pela soja brasileira ou por enquanto é só especulação, Luiz? Só ajuste aí dos preços?
Não, por enquanto é só ajuste, é só especulação, mas a gente espera que nas próximas semanas a gente veja o ritmo de embarques aí melhorando, o ritmo de registros de embarques melhorando. A gente já tem um line-up aí apontando para pelo menos 5, 6 milhões de toneladas já registrados para serem embarcados em agosto e início de setembro. Essa quantidade deve aumentar nas próximas semanas. Os chineses devem voltar com um pouquinho mais de apetite pela soja brasileira, embora eles não tenham saído daqui, né, Alexandre? É importante dizer isso. Uhum. Eles não deixaram de comprar soja brasileira em nenhum momento. É natural que a gente embarque um pouco menos que em março, que em abril, que em maio, que em junho, porque isso é sazonal. A gente tem o auge dos embarques brasileiros, ele é mais no primeiro semestre, e a partir do segundo a gente tem, naturalmente, pela sazonalidade, uma diminuição nos embarques. Mas isso não quer dizer que a gente não possa exportar o máximo possível mês a mês. E eu acho que é isso que vai acontecer aí pelos próximos meses.
E me parece que a estratégia chinesa tem sido de comprar mesmo da mão para a boca, compassadamente, enfim, evitando fazer aqueles estoques muito grandes, né, Luiz? Isso dá abertura para que mais para o final do ano a China volte a comprar? E com que apetite você acredita que essa possibilidade aconteça?
Eu acho que o que a gente deve ver, né, obviamente que tomando como pano de fundo essa guerra comercial, a continuidade dela e a falta de grandes avanços, né? Avanços que eu digo, inclusive, daqui a um mês os chineses se comprometem a comprar algum volume de soja americana. Acho muito difícil isso acontecer agora, né? A gente chegou num momento muito, muito importante da guerra, eu acho que um momento crucial, que a gente estava vendo alguns avanços e agora a gente viu um retrocesso grande, aparentemente, né? Inclusive com a desvalorização do Yuan, com a volta de sanções em cima da Huawei, né, empresa chinesa, por parte dos americanos. Então, trouxe de novo um ambiente muito conturbado. Então, dificilmente, pelo menos na minha opinião, a gente vai ver grandes avanços até o final do ano. Então, isso deve resultar na continuidade aí da demanda chinesa. Os chineses devem continuar comprando soja brasileira. Como tu falou, da mão para a boca, sem alongar muito a posição, porque também eles não sabem se daqui a pouco vai ter alguma abertura americana aí, alguém voltando atrás, daqui a pouco abrindo um pouco para as conversações. Mas é da mão para a boca, a gente vai ver os registros não muito para frente, sempre um mês para frente a gente vai ver no máximo. Então essa é a tendência pelos próximos meses. Então a China não vai sair daqui, o apetite chinês deve continuar por aqui, demandando bastante a soja brasileira e também enxugando nossos estoques, né? Lembrando que a gente teve uma safra um pouco menor esse ano, né, devido a perdas. A gente começou com estoques muito baixos no ano passado. Então, talvez, né, se tudo continuar como o panorama atual, a gente deve ter de novo um final de safra aí com estoques muito baixos.
Muito bem. Vamos aos números. Eu falei no início da nossa conversa que a valorização da semana passada para essa foi importante aí. O Luiz já tinha me falado antes da gente entrar no ar que chega próximo aí de R$ 5,00, é isso mesmo, Luiz?
Isso, a gente tinha aí na terça ou quarta-feira uma referência de 78 base compra nos portos, aí base Rio Grande, que está um pouquinho à frente dos outros. Hoje, ontem, a gente tem referência de 83,5, então dá para dizer que a saca brasileira aí nos portos brasileiros subiu aí em média entre 4 e 5 reais nos últimos 4 dias de negociações.
E isso ligado aí à valorização dos prêmios e do dólar, como você já explicou. Mas como é que foi essa valorização?
Bom, a gente tinha prêmios aí na casa de 80 reais mais ou menos na semana passada, de 80 pontos, desculpa, na semana passada, e a gente está hoje com prêmios de 120, 125 nos portos. Já o câmbio, a gente tinha o câmbio trabalhando na casa de 13,80 e ele salta para 3,95, 3,98 hoje. Então, a união dessas duas coisas aí trouxe essa valorização de R$ 5,00 em média para a saca brasileira nos portos. O que no interior aconteceu também, mas não exatamente R$ 5,00, existe um certo descolamento, mas dá para dizer que tranquilamente a saca brasileira, aí, de uma forma geral, não só nos portos, subiu R$ 3,00 aí nos últimos dias.
Muito bom. Agora, a gente tem uma nova oferta pela soja brasileira, mas tem venda acontecendo? Tem negócios acontecendo, Luiz?
Tem, principalmente no mercado interno. O mercado interno começou a se movimentar de novo. A gente percebeu que a ponta vendedora voltou para os meios de negociação exatamente para aproveitar esse movimento de câmbio, aproveitar esse movimento de prêmios. Então, voltou a oferecer, né, voltou a aparecer no mercado para vender sua soja, e a gente tem uma ponta compradora que ainda também tem negócios para realizar, né, com esmagamento no mercado interno, e também as trades têm negócios para realizar com o mercado externo. Então, essas duas coisas convergiram aí para um momento melhor de negócios no Brasil. A gente percebeu que um bom volume de soja foi negociado aí na quinta, na sexta, na segunda e na terça, e se continuar esse movimento positivo, esse panorama positivo para preço, a gente deve ter a continuidade desse movimento aí nos próximos dias.
Legal. Meu caro Luiz Fernando, muito obrigado, viu, pela sua participação. São informações importantes para fazer o produtor pensar. Uma última pergunta: é hora de participar ou dá para esperar mais um pouquinho? Afinal de contas, tem a possibilidade da China voltar a comprar, né? Com mais força aí, né?
Sim, a tendência é positiva para preço, Alexander. Mas a gente tem que cuidar muito da questão cambial. Tá? A questão cambial pode ser fundamental. Embora o mau humor hoje esteja trazendo uma valorização do câmbio, uma valorização do dólar frente ao real, a gente tem algumas questões internas importantes. Por exemplo, o avanço da Previdência, isso pode trazer um peso para o câmbio. Daqui a pouco o humor do mercado financeiro melhora um pouquinho com alguma notícia nova. Então, a gente tem um câmbio muito puxado. Eu diria que o momento é de se aproveitar principalmente com relação ao câmbio. Se a gente puder fazer negócios, os vendedores brasileiros puderem fazer negócios travando o câmbio, deixando abertos talvez o prêmio e Chicago, eu acho que seria um momento extremamente positivo para fazer isso, porque dificilmente a gente vai ver um câmbio tão forte aí no final do ano.
Bela dica. Luiz Fernando, obrigado, meu caro. Um abraço para você.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Até. O Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, avaliando e trazendo informações importantes aí para o mercado da soja. A gente tem um movimento interessante acontecendo nos portos brasileiros em função da melhora de prêmio e da melhora do dólar. As duas coisas relacionadas à guerra comercial, aos desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos. O prêmio em função da possibilidade da demanda chinesa ficar focada de vez aqui na soja brasileira e o dólar em função do desgaste internacional que essa guerra comercial tem provocado no mercado financeiro de uma forma geral e principalmente no mercado de câmbios, na relação do dólar com as demais moedas, as moedas de outros países. E isso inclui o real e, portanto, a gente tem aí um dólar valendo quase R$ 4,00, hoje fechou a R$ 3,98. Então, segundo o Luiz, é um momento de participar. Talvez, se você pudesse, tiver um instrumento e a ferramenta de se proteger com o câmbio, né? Vender com o câmbio nesse patamar pode ser uma boa estratégia, porque ele não vê a possibilidade de uma duração muito longa desse câmbio próximo dos R$ 4,00, não. Até porque aqui no Brasil a gente está avançando com a reforma da Previdência, já deve caminhar para o Senado e, portanto, começar uma nova fase da aprovação aí da reforma da Previdência. E não teria muito mais espaço para subir ou para pelo menos continuar nesse patamar de preços, a não ser que aconteça alguma coisa muito mais desastrosa do que já aconteceu em relação à guerra comercial, ao acordo entre China e Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços. Olha aí, a soja agosto, US$ 8,48 por bushel, subiu um pontinho. Aliás, foi a alta aí para todos os demais vencimentos. Setembro fechou a US$ 8,54, novembro a US$ 8,66 e janeiro de 2020, US$ 8,80 por bushel. Vamos aos números do milho. Setembro, US$ 4,06 por bushel, positivo em 2,5 pontos. Dezembro, US$ 4,14, subindo 1,5 ponto. Março de 2020, US$ 4,23 por bushel, uma alta de 1,75 ponto. E o maio, US$ 4,28 por bushel, subindo 2,25 pontos. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia positivo, setembro com 4,25 pontos de alta, fechando aí a US$ 4,88 por bushel. Dezembro, US$ 4,91, 3,5 de alta. O março, voltando para os US$ 5, 4 de alta, a mesma alta para maio, que fechou a US$ 5,05 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.